gente boa, gente amiga, compadre, comadre, tudo bem por aí? Estamos chegando aqui mais uma vez na sua casa com o seu programa, O Homem e a Terra, 43 anos, o programa da Família Rural Paranaense, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Na apresentação aqui, eu, Amarildo Alba, na sonoplastia ali do outro lado, Gustavo Stella, com apoio técnico do Oswaldo Aguimaia. Sete de janeiro de 2020, terça-feira de lua crescente, dia da liberdade de cultos e dia do leitor. Oi, para as suas orações, anote aí, hoje é dia de São Raimundo. Pois é, no último dia 30 de dezembro, o Ministério da Agricultura publicou instrução normativa definindo os critérios que deverão ser seguidos pelos produtores rurais na produção de queijos artesanais. Essa medida era esperada pelas famílias que buscam a obtenção do selo arte, o selo que indica que o produto é feito de forma artesanal, obedecendo todos os cuidados de higiene e de sanidade. Com a conquista do selo arte, o produtor ganha aí o direito, a oportunidade de vender a sua produção para todos os estados do Brasil. A concessão do selo arte, aqui no Paraná, está a cargo da ADAPAR, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. E com a suspensão da vacinação contra a febre aftosa, entrou em vigor aqui em nosso estado desde a última segunda-feira, dia 6, novas regras para o trânsito de bois e búfalos em território paranaense. Pois é, está proibida a entrada desses animais, como eu disse, bois e búfalos vindos de outros estados do Brasil, onde ainda tem a vacinação contra a febre aftosa, para a introdução deles em rebanhos de criação aqui no Paraná. Eles até podem passar pela fronteira, desde que tenham como destino o abate em frigoríficos com inspeção oficial. E mesmo assim, devem ser transportados em veículos lacrados. Repetindo então, os criadores aqui de nosso estado não podem mais, viu, comprar bovinos ou bubalinos de outros estados do Brasil, onde ainda tem a vacinação contra a febre aftosa, para fazer a engorda desses animais aqui ou ainda introduzir eles no rebanho como reprodutores. Essa proibição está valendo desde a última segunda-feira, dia 6, e faz parte aí das medidas exigidas pelo Ministério da Agricultura para conceder ao Paraná o status de área livre de febre aftosa sem vacinação. Bom, e agora é hora de a gente saber como vai ficar o tempo neste meio de semana aqui em nosso estado, conversando com o meteorologista Luiz Renato Lazinski. Tudo bem, Lazinski?
Tudo bem, como é que vai você, Amarildo?
Tudo tranquilo, e aí o que você conta pra gente?
Olha, Amarildo, o ano começa bem pra agricultura, né? Chuva, chovendo bem, né? Nós estamos aí já com um tempo aí bastante favorável aqui no Paraná. O Rio Grande do Sul vem sofrendo bastante, né? Não tem chovido, principalmente ali no Rio Grande do Sul, tem chovido um pouco menos também ali no oeste de Santa Catarina, mas aqui no Paraná aqui as chuvas estão bem distribuídas. E a maioria do tempo não muda muito do que nós estamos vendo. Hoje, terça-feira, o dia já amanhece com bastante nebulosidade, principalmente nessa região central, oeste e sudoeste do estado, né? E já pode ter algumas pancadas de chuva, inclusive acompanhadas de alguma trovoada, já agora no final da manhã, início da tarde ali no oeste. E nas outras regiões do estado, o sol e nuvens pela manhã e essas pancadas de chuva mais no decorrer da tarde e à noite, que também podem vir acompanhadas de alguma trovoada. Amanhã, Amarildo, do dia quarta-feira, vai ser com bastante nebulosidade, o sol aparece, se aparecer, vai ser em períodos muito curtos aqui no Paraná, e pela manhã, a maior parte do dia vai estar nublado, encoberto, e também com pancadas de chuva ao longo do dia aí, durante toda essa quarta-feira, digamos assim, não é? Então é um dia em que a atividade no campo não vai ser um pouco difícil, né, pela situação e tempo nublado e também essas pancadas de chuva. Quinta-feira segue nesse mesmo ritmo, bastante nebulosidade aqui em todo o estado do Paraná, nebulosidade muito presente, o sol aparece, se aparecer em períodos muito curtos, né, e também essas pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. A sexta-feira, final de semana, aí o tempo já melhora bastante. Nós vamos ter um tempo mais aberto, o sol predomina já na maior parte do dia aqui no estado, com exceção aqui dessa região leste, entre os Campos Gerais e o litoral, que a nebulosidade vai estar presente. Mas nas outras áreas, na sexta, sábado e domingo, o sol vai estar predominando, aquela situação típica de verão, calor, sol pela manhã, e sempre chance dessas pancadas de chuva no final da tarde, início da noite, que normalmente, Marildo, vem acompanhada de alguma trovoada, né? E segue assim no decorrer da próxima semana, segunda, terça, quarta-feira, também não muda muito. Não há aí previsão de, digamos assim, passagem de nenhuma frente fria, pelo menos até a próxima terça, quarta-feira da próxima semana. E vamos ter então aí o sol predominando mais pela manhã e essas pancadas de chuva no final da tarde e noite. As temperaturas permanecem altas, né? Claro, não tão altas quanto no final do ano passado, mas nós vamos ter aí temperaturas variando entre 30 e 33 graus ali no oeste, no norte, no sudoeste, e nas outras regiões do estado variando entre 28 e 30 as máximas durante o dia, Marildo. Então, não muda muito, situação típica de verão, e para a agricultura vai chovendo muito bem, ok?
E janeiro, você tem ideia de como esse tempo se comporta, Lazinski?
Olha, janeiro, essas primeiras quinzenas de janeiro, sem grandes problemas de chuva. Nós vamos ter aí acumulados de chuva, principalmente ali no oeste, em algumas áreas do noroeste, do norte. Os prognósticos indicam aí chuvas acumuladas acima de 100 milímetros nessas regiões, tá? Chove bem também, claro, um pouco menos aqui nessa região central, sul e leste do estado, aqui nos Campos Gerais, mas um pouco abaixo de 100, mas chove também muito bem nesses primeiros 10 dias. E a tendência é diminuir um pouco essa chuva na última quinzena agora de janeiro e o início de fevereiro, Marildo.
Então tá certo, Lazinski, mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração, um grande e forte abraço, tudo de bom e até sexta-feira.
Obrigado, Marildo, para você também um grande abraço e uma boa semana a todos.
Olha, produtores que lidam com a agricultura orgânica têm desde o último mês de dezembro mais 36 produtos para usar no controle de pragas e de doenças que atacam as culturas. São produtos genéricos que tiveram a sua liberação concedida pelo Ministério da Agricultura. Entre as novidades está um defensivo biológico produzido aí a partir de uma vespa que tem um nome científico meio estranho de Telenomus podes. Esse produto tem eficiência comprovada no controle do percevejo marrom, muito comum na cultura da soja, e para o controle de pulgões que atacam as hortaliças. O Ministério da Agricultura também liberou o uso de um inseticida feito à base de óleo extraído da casca da laranja. É boa notícia aí, não apenas para quem trabalha com a agricultura orgânica, mas também para os produtores que lidam com a agricultura convencional e que não gostam nem um pouquinho aí de usar produtos tóxicos no controle de pragas e doenças que atacam as suas plantações. Pois é, você pode participar do nosso programa através do WhatsApp, tirar dúvidas, fazer sugestões, fazer críticas também. Anote aí o número, o DDD é 41 e o número é 9-9146. Eu vou repetir, o DDD é 41 e o número é 9-9146. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês uma ótima terça-feira. Amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.